Oi, gente, boa noite, meus amigos, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta terça-feira. Hoje é dia 22 de setembro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Hoje tenho aqui a companhia do meu amigo jornalista Rafael Duarte, do site Saiba Mais, que vai comentar algumas das principais notícias que movimentaram o dia de hoje, especialmente o discurso de Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Boa noite, Rafa, tudo bem por aí?
Boa noite, Aquiles. Aqui em Natal, tudo bem, tudo escapando, né, como se diz hoje. E como você falou aí, esse discurso, vamos falar sobre esse discurso do Bolsonaro, mais uma vez, fazendo o Brasil passar vergonha lá fora, aqui dentro, enfim, não tem limites, não, esse rapaz.
Dizer que a gente está transmitindo o programa ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Twitter. Quem quiser vir para o YouTube, a gente agradece por conta das visualizações. Dizer também que amanhã a gente disponibiliza nas plataformas de streaming de áudio o programa, então se você quiser ouvir pelo Spotify e demais plataformas de áudio, é só procurar lá a TV 247. Queria dar boa noite aqui para o Bira Júnior, que está dizendo só vergonha alheia. O Chico Nogueira também está aqui conosco. Boa noite para a Sônia Mourão, a Jane Arenhart, sempre aqui conosco. A Mônica Oliveira está falando de Florianópolis. Um grande abraço para todo o pessoal catarinense. O Almir José está aqui dizendo, chora. Ai, meu Deus do céu. Fica aqui conosco, Almir. Nos dê audiência, fica aqui conosco, que a gente vai desmontar pontos que não corresponderam à verdade no discurso de Jair Bolsonaro. Queria também dar boa noite aqui para Simone Maria de Souza e para Olivia Rossler, que está dizendo que é uma vergonha internacional. O Florentino Gutierrez também está aqui conosco. Quem mais? Mark Gomes está falando lá direto de Belo Horizonte. Abdon Campos, de Salvador. Boa noite também para Vera Lúcia e para o Armelindo de Nardim. Bom, o Paulo Nascimento chegou aqui conosco também, a Darise Galvão, tem muita gente se manifestando aqui sobre o discurso, mas antes dele, eu queria trazer o balanço da Covid-19 desta terça-feira. Segundo dados do Ministério da Saúde, Rafael e amigos e amigas que estão nos acompanhando aqui na TV 247, o Brasil registrou, infelizmente, novas 836 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e o total de óbitos subiu para 138.108 casos, pessoas que perderam a vida por conta da pandemia e também por conta da omissão do governo federal. Além disso, também foram registrados novos 33.536 novos casos confirmados da doença, que fez com que o Brasil chegasse ao número de 4.591.604 pessoas contaminadas pela Covid-19. É isso. Queria trazer aqui uma das primeiras matérias que a gente deu, Rafael, porque realmente esse discurso do Jair Bolsonaro chocou o Brasil e também o mundo, né? Pela disfarçatez, pela cara de pau, enfim, pela falta de vergonha na cara com que o presidente da República brasileira foi ao principal organismo multilateral do planeta, fazer a tradicional abertura da Assembleia Geral da ONU e soltou uma carrada de despropérios, de mentiras, informações descontextualizadas ou simplesmente falsas sobre o Brasil, sobre a pandemia, sobre o meio ambiente. Queria ouvir você saber o que mais te chamou a atenção, o que você ficou mais chocado com esse pronunciamento do Bolsonaro.
Eu acho que o valeu ou não valeu, né? Acho que pelo conjunto da obra, né? Assim, não é a primeira vez que ele vai à ONU mentir, é o primeiro discurso que ele fez na ONU, também teve aquele em Davos também, que ele ficou acho que 3 minutos, 4 minutos, não conseguiu se estender muito, foi uma vergonha também, passou vergonha. O Brasil tem colecionado vergonha, seja pelo presidente, pelo Bolsonaro, seja por aquele chanceler que também faz parte também desse método, né, da metodologia, e outros também que já saíram. Enfim, é uma vergonha, como diz o amigo leitor aqui, o espectador aqui, é uma vergonha alheia, eu acho que pelo conjunto da obra. Quando você vê, pegando pontualmente algumas coisas, a história do auxílio emergencial de $1.000 para 65 milhões de brasileiros é assim de uma canalice, de um mau caratismo assim, inacreditável. Ainda que seja o Bolsonaro, a gente fica ainda surpreso com tanta disfarçatez, com tanta o mau caratismo mesmo. Acho que a gente não pode usar eufemismo nessa hora, tem que usar as palavras mesmo. A gente tem falado e tem mostrado aqui que, se não fosse a oposição no Congresso, os partidos de esquerda, para lutarem para que o auxílio emergencial subisse de valor, Bolsonaro não tinha dado, ou então tinha dado aqueles R$200 que ele chegou e propôs lá no início.
Exatamente, o que o Paulo Guedes propôs.
Exato, o Paulo Guedes propôs, o Bolsonaro endossou no início, aí depois, aí quando viu que a popularidade dele subiu ali, que ele podia amealhar uns votos ali aqui no Nordeste, aí voltou, enfim, fez aquela politicagem
de... Sofou, né?
Isso. Eu estou falando do auxílio emergencial, que foi uma coisa gritante, mas a questão das queimadas na Amazônia serem provocadas pelos índios, pelos caboclos, também. Mais uma vez, ele jogou a culpa na Venezuela pelo óleo, no derramamento de óleo, de petróleo no mar, no litoral, que completou um ano agora, dia 31 de agosto. Então, eu daria um anteprêmio, vamos dizer assim, pelo conjunto da obra, o Oscar, aquele prêmio framboesa, para dizer o mínimo, que é o que pega os piores filmes, os piores personagens, atores, enfim. Uma lástima.
Exatamente. Nunca vi tantas mentiras juntas. É vergonhoso demais. Está dizendo aqui a Maria Cirlei pelo YouTube. E algumas pessoas, seguidores do Jair Bolsonaro, estão dizendo aqui que ele não chocou, ele falou a verdade. Eu não sei onde está a verdade em você dizer que uma pessoa ganhou $1.000 de auxílio emergencial, né? É preciso ter honestidade intelectual e compromisso com os fatos, porque, de verdade, não houve isso, né? E outra coisa também, culpar os índios. É sempre essa coisa de culpar a vítima pelo crime, sabe, Rafael? É a vítima que é estuprada, que tem culpa, sabe? É o cara que é assaltado, que tem culpa. É o cara que sofre racismo porque está com vestido parecendo um marginal. Sempre a vítima tem culpa, e nesse caso também é o brasileiro, os índios, os ribeirinhos, os caboclos que colocam fogo ali no seu roçado, que é um verdadeiro absurdo, sabe? É nessa linha do Paulo Guedes dizer que o arroz está subindo porque os pobres estão comprando.
Que ele falou semana passada.
Esse método, exatamente, esse método de culpar a vítima pelo crime perpetrado com o apoio do governo, deliberado, ostensivo, institucionalizado, sabe? É realmente uma coisa lastimável. Hoje a gente divulgou também, Rafael, uma matéria dizendo que o governo Bolsonaro cortou pela metade os recursos disponibilizados para operações de combate ao trabalho escravo. Então, só faltou o Bolsonaro culpar o próprio trabalhador colocado em condição análoga de escravo pela sua condição degradante, né? Então, é essa estratégia que não cola mais e que não tem mais prevalência, não deve ser mais aceitada. Agora, um aspecto que eu queria ouvir você, que também acompanhou a cobertura, né, no site Saiba Mais, você noticiou isso também, mas deve ter acompanhado os veículos. Você viu que alguns veículos da mídia corporativa trataram as mentiras do Bolsonaro como polêmicas, como pontos polêmicos, né? Queria ouvir você sobre isso.
É a naturalização da barbárie, né? Quando você não consegue... é aquela coisa, e a gente já discutiu, a imprensa independente ela tem discutido isso muito e tal, de você naturalizar as barbaridades que ele fala, usar eufemismo, não ter vergonha ou ter pudor de chamar genocídio de genocídio, de fascista, e aí a gente fica procurando, a imprensa corporativa, ela fica procurando agressivo, né, quando ele está matando mesmo e tal. Eu já cheguei aqui, eu já disse aqui, o consórcio Nordeste, o Comitê Científico do Nordeste, tanto o Nicoleles como o Sérgio Rezende já disseram, olha, pelas projeções que nós temos aqui, essa quantidade, eu lembro da última vez que eu acompanhei uma coletiva, um boletim que eles divulgaram, foi, o Brasil ainda tinha 60 mil mortos, pra você ter uma ideia, nós estamos já quase com 140 mil. E assim, dos 60 e poucos mil, mais de 60 mil mortos, eles falaram, as projeções que a gente tem, se ele tivesse outra postura, poderia ter poupado a vida de pelo menos uns 40 mil pessoas, né? Ou seja, a falta de iniciativas e até algumas iniciativas anti-ciência e negacionistas, como ele tem feito, está matando pessoas, tá? Tem matado isso e assim, a gente não chama as coisas pelos nomes, né? E aí fica polêmica. Polêmica não, é mentira. Lorota quer chamar de fake news, mas é mentira, mentira. Não é verdade. Como ele pagou $1.000, o dólar está R$ 5, está mais de R$ 5. Quem foi, como o brasileiro, que recebeu R$ 5.000 de auxílio emergencial hoje, fazendo uma conta bem rasteira aqui, né? O dólar ainda está mais caro. Qual foi? Para o leitor aqui, o companheiro aqui que está aqui do lado, dizer que ele falou a verdade. Pelo amor de Deus, assim.
Exatamente. É triste. O Marcos Magma deu um superchat aqui para dizer que o Bozo falou para o gado. As potências estrangeiras são muito bem informadas sobre o Brasil pelo pessoal do serviço secreto que trabalha nas embaixadas. Mas acontece que ele falou em nome do Brasil, né? Infelizmente, esse cidadão está representando não apenas esse percentual da população que foi ludibriada em grande medida, né, seja por mamadeira de piroca, seja por ameaça comunista, ou qualquer que tenha sido a estratégia que levou o voto ao Bolsonaro, descontentamento com a política, criminalização da atividade política. O fato é que Bolsonaro representa muito mais do que isso, representa uma nação de 210 milhões de pessoas, e elas estão sentindo, por exemplo, a fumaça das queimadas no Pantanal, que não são feitas por ribeirinhos, são feitas por pessoas do agronegócio, que são apoiadas por elas, por esse governo. Então, é uma mentira deslavada e precisa ser dita sem eufemismos. Sabe, eu até coloquei mais cedo no Twitter, Rafael, que a gente precisa ter um raio deseufemizador aqui nessa imprensa corporativa brasileira, porque não tem condição, não é polêmica, é mentira. Sabe, Bolsonaro utilizou-se da prerrogativa histórica conquistada no Brasil de abrir a Assembleia Geral da ONU para desfiar um monte de mentiras. Vou trazer uma outra aqui para você, relativa à economia, que foi desmascarada pela jornalista Maria Cristina Fernandes, do Jornal Valor Econômico, sobre os investimentos diretos. Bolsonaro disse lá, em seu discurso, na parte final do seu pronunciamento, disse o seguinte, que o Brasil, em 2019, foi o quarto maior destino de investimentos diretos em todo o mundo. E, no primeiro semestre de 2020, apesar da pandemia, verificamos um aumento no ingresso de investimentos em comparação com o mesmo período do ano passado. Ponto. Isso comprova a confiança do mundo em nosso governo. Fecha aspas, disse Bolsonaro. Acontece que o seguinte, em 2019, o Brasil, de janeiro a junho, recebeu 36,4 bilhões de dólares em investimentos diretos. Só nesse ano, no mesmo período, foi registrado a entrada de 25,5 bilhões de dólares. Então, quem fizer uma regra de três aí vai saber que houve uma queda de 30% nesse valor. Não houve aumento, houve uma queda. Isso é uma mentira. Você pode dizer que, graças à pandemia, nós registramos, mesmo assim, houve um valor expressivo que entrou no país, na forma de investimento. Existem maneiras honestas de você lidar com os fatos, mesmo que eles sejam desabonadores. Não você, sabe, se ancorar num fato que é simplesmente, facilmente contestado pelo próprio Banco Central, porque esses são dados do Banco Central, Rafael. Então, é muita cara de pau, cara.
É, cara de pau, mentira, como a gente já disse aqui, mau caratismo, tudo isso junto, é o conjunto da obra. É, como você fala, o Bolsonaro ele não fala por ele, ele fala por mais de 200 milhões de pessoas. Né? Por isso que aí fica o pessoal aqui, ah, mas vocês falam muito do Bozo, vocês falam muito do presidente e tal, mas é o presidente da República, é o cara que está representando todo mundo aqui, é a imagem do Brasil lá fora. Né? Quando chega um Bolsonaro e fala esse bando de asneiras, bando de mentira, de forma proposital, né? Para lá fora, não é só a imagem dele que sai arranhada, é a imagem de todos nós. Porque a primeira coisa que vamos fazer, como é que esse povo elegeu esse jumento, esse cara que não, sabe, não fala lé com crevo, não fala, né? Vem mentira atrás de mentira, e enfim, é por isso que a gente fala nele e tem que falar, sem eufemismos e tal, enquanto a imprensa corporativa fica tentando apaziguar. Porque também, tanto que a gente já discutiu muito isso aqui em outros programas do 247, se fala sempre, você tem ali o Bolsonaro, que é esse troglodita, esse fascista, só que a empresa corporativa ela está ali passando pano para o Paulo Guedes, porque é a política econômica que interessa a eles também. Né? Então,
exatamente.
É isso.
É bom lembrar, pessoal, que nesse caso aqui da imprensa corporativa, a Folha de São Paulo proibiu seus repórteres, jornalistas, colunistas, de se referir ao Bolsonaro como presidente de extrema-direita. Veja só, para a Folha de São Paulo, Bolsonaro não é de extrema-direita. Quiçá um fascista, que é o que ele é. Então, existe essa coisa, a suposta isenção, que a literatura sobre comportamento político da mídia, sobre a comunicação política, já destroçou, já deslegitimou, já provou por A mais B que isso não existe.
Não, e detalhe, a mesma Folha de São Paulo que publica na capa do jornal que passaria a chamar o Nicolás Maduro de ditador e não de presidente, um cara que foi eleito, que queira discutir a questão da Venezuela, a gente pode discutir, mas ele foi eleito pelo voto direto, então não é um ditador, né? Pelo amor de Deus.
E promove eleições que foram boicotadas pela oposição, e, enfim, tem todo um contexto aí que denota uma posição política deliberada, ou seja, uma opção do veículo, uma opção editorial por tratar determinado assunto por meio de um viés, de um prisma político, por meio do compartilhamento de uma ideia política. A gente pode discutir qual seria, ou assim, e até defender o direito da Folha de São Paulo de ser direita, mas assuma-se, saia do armário, pare com esse discurso de nós não misturamos opinião com notícia, porque vocês misturam, sempre misturaram, sabe? E a academia está repleta de demonstrações científicas que provam isso. Eu escrevi uma dissertação inteira sobre isso, mais de 100 páginas falando sobre isso. Então, assim, é muita hipocrisia ficar nesse negocinho de a gente é isento e vamos tratar o presidente de maneira democrática. Porque não trata.
A dita branda não nos deixa mentir, né? Aquele porco editorial que a Folha publicou chamando a ditadura de dita branda. E, inclusive, o Jânio de Freitas se referiu a esse editorial outro dia, levou um puxão de orelha do diretor de redação, Sérgio Dávila.
Né? Exatamente. Agora, vamos falar de coisa boa? Vamos falar do que o Brasil poderia ser se não fosse a canalice dessa elite política e econômica com apoio do Poder Judiciário? Está aqui, ó. Um estadista, esse é um estadista de verdade, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, escreveu hoje o que ele diria, né? Um discurso, caso ele estivesse na abertura da Assembleia da ONU, e convido vocês a ler, quem não leu, Lula fez essa leitura durante participação em uma entrevista que ele deu para o canal Meteoro, inclusive recomendo aqui, quem não conhece, canal muito bacana, traz muitas informações interessantes. E o Lula deu aqui, tem aqui, então, o que o Brasil deveria dizer para o mundo, eu acho, você pode até discordar, tirar algumas coisas, colocar outras, mas a linha que o Brasil deveria adotar ao se comunicar com o planeta nesse momento da pandemia foi dada pelo Lula, sabe? Que está sendo hoje a sensatez desse país. A voz, o adulto na sala do país é o Lula. Você pode até discordar, você pode ter as suas opções políticas, mas quem está dizendo o caminho sensato, quem está mostrando o caminho da sensatez, de por onde o país deveria caminhar, porque já fez isso, já provou, é o Lula, meu amigo. É o Lula. Goste você ou não.
É, inclusive, não sei se você viu, Aquiles, o Lula foi convidado, né, pela ONU para discursar na abertura do webinário Educação e Sociedades que Queremos. Notícia que saiu no blog do Ismael, dia 24 agora. É, não sei se foi depois, o convite partiu depois desse vergonhoso pronunciamento do Bolsonaro, mas, segundo o blog do Ismael, dia 24, O Lula, ou seja, daqui quinta-feira agora, o Lula participa desse webinário aí, Educação e Sociedades que Queremos. Mas assim, o Lula, ele já fez o discurso que era para ter sido feito no dia 7 de setembro, né? Ele apagou o discurso que o Bolsonaro faria ali, fez à noite e tal, no início da tarde. O Lula chamou muito mais atenção e falou muito mais verdades e o que o Isso. sentimento do brasileiro mesmo, né, ali naquele discurso. E mais uma vez ele pontua aí, ele escreve o discurso que era para ter sido e não foi, né, do Bolsonaro. É o que você falou, é isso mesmo, assim, é o estadista e enfim, já o tivemos como presidente e ver, olhar para o Palácio do Planalto da Alvorada e ver o Bolsonaro é de uma tristeza atroz.
Isso. E aí, nessa questão de sempre ter um tom de beligerância com a mídia corporativa, Bolsonaro hoje defendeu o seu discurso, dizendo que se a imprensa está batendo, se a mídia está criticando, é porque o discurso foi bom. Veja só, como se fosse um parâmetro você ter mentiras desmascaradas como uma forma de legitimar o seu discurso, né? Ele inverte a lógica e as pessoas que o seguem, isso funciona de alguma maneira, Rafael, porque as pessoas vão nessa toada e dizem, é isso mesmo, sabe? Foi nesse sentido. E esquecem as informações distorcidas que foram colocadas só em função de uma crítica da mídia. Só porque a mídia está criticando, então tudo aquilo que ele disse foi verdade. Você esquece o conteúdo da mensagem, foca no mensageiro, que é um mensageiro também que tem culpa no cartório, certo? Por outros motivos, tem culpa no cartório, por ter minimizado, por ter dito que era uma escolha muito difícil você votar entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Né? E agora você viu jornalistas como a Vera Magalhães e outros membros da mídia corporativa se dizendo indignados, protestando, envergonhados contra as mentiras do Bolsonaro, mas defenderam essa falsa simetria que foi criada entre o PT e o bolsonarismo, como se fossem dois extremos, quando absolutamente nunca o foram e nunca o serão. Porque são práticas absolutamente distintas, são discursos distintos, são programas distintos. Ontem o PT lançou, Rafael, um programa de reconstrução e transformação do Brasil, que é uma perspectiva concreta de um outro país. O que o Bolsonaro tem para apresentar? O que tem de extremo naquilo? A mídia simplesmente censurou esse documento, não divulgou nada. Você viu isso?
Vi. Nada, nenhuma linha, e ficou ali na mídia independente, na mídia progressista, sem a profundidade que deveria ter sido dado também, tirando uma exceção ou outra, Mas é aquilo, é o silenciamento, né? A gente vê, por exemplo, você vê o Fernando Henrique na Globo News, você vê o Ciro na Globo News, você vê a Marina na Globo News, mas você não vê o Lula, você não vê o Haddad, dificilmente. Já teve debates ali com vários ministros da educação, e você não tem o Haddad, que foi o ministro mais longevo ali do...
O principal.
O principal também, né? Então, é uma política de silenciamento. E o que você falou em relação ao Bolsonaro, esse tensionamento com a imprensa, foi o mesmo método. Quando eu lembro demais, quando ele anunciou o Ricardo Salles para o Ministério do Meio Ambiente, a imprensa caiu de pau, porque eu não sei se você lembra, ele foi candidato a deputado federal pelo Partido Novo, e uma das peças de publicidade de campanha dele era o MST, era uma bandeira do MST como um alvo, uma história assim, era como o MST fosse um alvo, né? Um alvo a ser batido. E assim, aí quando a imprensa caiu de pau em cima dele na época, aí ele falou: não, se a imprensa está falando mal, então é porque o Ricardo Salles é uma boa escolha. A mesma metodologia que ele usa agora, a mesma coisa de tensionar, de dizer que a imprensa é isso, é aquilo, mas está lá, enchendo as burras do Silvio Santos de dinheiro, enchendo as burras do Edir Macedo de dinheiro, enfim, buscando os parceiros comerciais que ele tem ali, a preferência dele.
Exatamente, queria trazer outro superchat aqui do Marcos Maia, que disse: Haddad ou Bozo é como Sartre ou Idi Amin. Muito bom aqui. Valeu a comparação, Marcos. Bom, com isso, eu queria dizer que a gente está chegando ao final do programa. Queria agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui, mais de 1.100 pessoas ao vivo nesse momento. Queria pedir para vocês deixarem seu like aqui no programa. Quem não for inscrito no TV247, inscrevam-se, nos ajude a chegar à marca de 1 milhão de inscritos. A gente está com 595 mil inscritos nesse momento, e a gente está reforçando aqui, hoje teve inclusive a gente divulgou uma matéria no 247, o 247 ampliou as formas de apoio financeiro, então tem várias contas de financiamento coletivo. Se você quiser apoiar o Brasil 247, a gente colocou mais possibilidades. A partir de um real por mês, você pode nos apoiar, seja pelo PayPal, sendo membro do YouTube, fazendo uma transferência bancária ou boleto, por cartão de crédito, e ou financiamentos coletivos no Patreon, Catarse, Apoia-se ou Vaquinha. Na descrição do vídeo aqui embaixo, você tem todas essas informações. Quem quiser colaborar, a gente sempre agradece, e também agradece a todo mundo que já contribui para manter o 247 em funcionamento. É isso, Rafael. Rafael tem uma novidade aqui para trazer, uma novidade triste, Rafa. Como é que é isso? Se ausentar aqui do programa?
Vou me ausentar. Né? Até novembro, os desafios aí, os compromissos, mas agradecendo demais o espaço, esse carinho, esse bate-papo aí da gente. E as provocações também dos bolsominions, é sempre bom tê-los aqui com a gente. Mas agradeço aí, acho que lá para depois do primeiro turno das eleições eu estou de volta aí. Obrigado.
Legal. Boa sorte aí nos novos desafios. E a gente vai ficar por aqui. Na volta a gente se encontra. As portas estão abertas aqui para você, Rafael. Valeu, é isso, gente. Permaneçam aí ligados na TV 247. Daqui a pouquinho tem a Hora do Conde. Até amanhã, gente. Tchau, valeu.